A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir.
Começando mais um encontro, conversando com as comunidades. Hoje, 6 de setembro de 2020, mês da Bíblia. E eu começo assim o nosso encontro, saudando a comunidade brasileira, em particular aqui na cidade de Guajará-Mirim, onde nós temos aqui as instalações da querida Rádio Educadora. Saúdo também a comunidade brasileira, onde quer que chegue o nosso sinal, considerando que esse programa é gravado e reaproveitado pelas rádios comunitárias aí, com a participação da Igreja Católica, das devidas comunidades, aí nas três regiões pastorais da região da nossa diocese de Guajará-Mirim. Eu não poderia deixar de saudar a comunidade boliviana, em particular os bolivianos residentes aqui em Guajará-Mirim, que também tem uma forte audiência da nossa querida Rádio Educadora. Mas saúdo a comunidade de Guajará-Mirim e também a comunidade de Ribeira Alta. Lembrando que nesse final de semana, aliás, nesses últimos 4 dias, o porto foi aberto, né? E também com algumas restrições. É bom lembrar disso. Com algumas restrições de acesso à Bolívia e também da Bolívia para cá. Então, temos que ficar muito atento aí na observância, no cumprimento destas orientações. E aí eu falo com a Madi, que está aí na França, em Saverna. Acabei de telefonar para a Madi, dizendo que estava me preparando para o programa da Rádio Educadora. Ela também disse que tinha ido no mercado, coisa semelhante, e estava voltando para sintonizar aqui o nosso programa através da internet. Madi, a minha saudação fraterna, meu abraço a toda a equipe. E, claro, na tua pessoa eu saúdo também todos os nossos colaboradores e colaboradoras aí da comunidade francesa, lamentando porque, infelizmente, eu deveria estar com vocês já na próxima semana para a Assembleia da Letra da Amazônia. Você deveria estar conosco no mês de dezembro, como de costume, fazendo a tua viagem de número 41 no Brasil, em benefício da nossa diocese de Guajará-Mirim, e tudo foi cancelado, viagens canceladas, compromissos cancelados, mas a gente tem que entender as exigências do tempo, lembrando que nesse momento a maior caridade pastoral que podemos fazer é a de saber cuidar-se para também cuidar dos outros. E aí aproveito para saudar a comunidade venezuelana na pessoa das irmãzinhas da Imaculada Conceição, lembrando da irmã Isabel, que está sintonizadinha conosco aí na Venezuela, não, eu me engano, na Nicarágua, irmã Isabel Pastore, que inclusive mandou um recadinho para os nossos radiovintes e internautas da nossa querida Rádio Educadora. E aí eu começo aqui com essa saudação da irmã Isabel, dirigida a todos, quando ela diz assim: queridos radiovintes deste lindo programa, saudoso e importante para todos nós, conversando com as comunidades, a minha saudação fraterna e amiga a cada um e a cada uma. Sou irmã Isabel Pastore, conhecida de muitos, especialmente em Surpresa, Sagarana, nas aldeias vizinhas pelo rio do Guaporé, como em Guaiaramirim. Foram muitos e lindos anos vividos no meio desta gente querida e amada, e digo que quando alguém faz parte da minha vida, continua em meu coração. Já faz 5 anos que estou em missão na Nicarágua, e aqui me dedico na pastoral paroquial, na formação de lideranças. A paróquia tem 100 comunidades, em algumas o meio de locomoção é a cavalo, cruzando rios, utilizando canoas. Este ano, como todo mundo, está sendo diferente, mas seguimos na esperança de dias melhores. Tudo de bom a vocês, recebam o abraço desta amiga que, mesmo distante geograficamente, está próxima na amizade e no bem-querer. Feliz mês de setembro e que a palavra de Deus seja a luz em nossos caminhos. Muito obrigado, Dom Benedito, por esta oportunidade de poder manifestar meu carinho a esta diocese que fez e fará sempre parte da minha história. Irmã Isabel, irmãzinha da Imaculada Conceição, atualmente residindo aí com a sua fraternidade religiosa na Nicarágua. E aí, ainda saudando aí os nossos irmãos e irmãs pela nacionalidade, lembro que já retornou do Canadá a irmã Lucila, que é a irmãzinha da Imaculada Conceição, que tem residência aí na comunidade de Nova Mamoré. E aí daqui a pouco eu continuo com a saudação a todos, e agora nada melhor do que cantar com os cantores de Deus Cantiga Sertaneja no início do nosso encontro Conversando com as Comunidades.
Escreve aí, seu moço, que no meu show vai ter cantiga sertaneja. O moço quis saber qual a razão, quando eu vi que falar não adiantava. Ao som de uma viola, então cantei. Cantiga sertaneja, porque eu gosto, ela do meu interior. Cantiga sertaneja, porque eu gosto do luar do meu sertão. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de soltar a minha voz enquanto chora. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de escutar um chororó. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de dançar cateretê. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de trinar a minha voz e porque gosto de escutar samba. Por isso que o meu show vai ter cantiga. Thank you. diga sertaneja, porque eu gosto é lá do meu interior. Diga sertaneja, porque eu gosto do luar do meu sertão.
E continuando o nosso encontro conversando com as comunidades, a minha gratidão ao Zezinho, que está aqui na sonoplastia colaborando este domingo. E aproveito para saudar aí o nosso diretor, o Diácono Francisco, juntamente com seus familiares e toda a equipe da Rádio Educadora. Sobretudo, desejando paz, saúde e serenidade para todos. E aproveito também para saudar Dona Joaquina e seu Gregório, aí da Irmandade do Divino, residentes aí na comunidade Santa Luzia. E claro, aproveito para abraçar todos os radiovintes aí do bairro Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, do Próspera, do Jardim das Esmeraldas, aqui do Caetano. E por falar no Caetano, eu aproveito para saudar todos os nossos irmãos e irmãs aí da comunidade São Francisco e Santa Clara. Lembrando que a comunidade já vive a ansiosidade da preparação da sua festa, mesmo nesse tempo de distanciamento. E aí eu aproveito também para saudar aí os familiares da irmã Eva Clementina, aí nas proximidades do Centro Despertar. E aí eu aproveito também para saudar os nossos parentes aí nas diversas aldeias da nossa diocese de Guajará-Mirim, tanto terrestre como também fluvial. Para falar dos nossos parentes aí no... também a saúde das comunidades ribeirinhas, os nossos irmãos e irmãs quilombolas, uma saudação muito calorosa a todos os educadores, a todas as instituições que nesta semana, estariam empenhadas com a realização das festividades do 7 de setembro, da Semana da Pátria, na nossa cidade, festa que acontece todos os anos com muita beleza, com muita organização, graças ao trabalho aí da Prefeitura Municipal, juntamente com as organizações parceiras, para que de fato a Semana da Pátria seja celebrada com muita intensidade, considerando sobretudo o trabalho das instituições, a participação das escolas particulares, municipais e estaduais, tanto no distrito do Iata, quanto aqui em Guajará-Mirim, também no distrito de Surpresa. E infelizmente, por conta desse tempo da pandemia, praticamente as atividades foram canceladas. Nós só temos prevista amanhã o hasteamento da bandeira, como programação aí organizada pela Prefeitura em frente do Paço Municipal. Mas é o tempo que nós estamos vivenciando. Então, essa realidade não é só vivida por nós, mas também por todo o Brasil. E eu dizia aqui para o nosso irmão que estava encerrando o programa dele, o nosso irmão Manassés, que comentando aqui nos corredores do nosso estúdio, né, que nós estamos, graças a Deus, entrando na caída da curva no enfrentamento da pandemia, mas dependerá muito também do nosso comportamento. Eu tenho dado umas voltas de noite pela nossa cidade, percorrendo aí os grandes centros, e a gente percebe que por parte de alguns parece que o vírus já desapareceu, parece que já superamos a pandemia. Isso não é real. E aí, por conta desse comportamento, a gente pode correr o risco, sim, de voltar para estaca zero, como diz o provérbio popular. Então, todo cuidado é pouco. Mesmo com vacina, os princípios educativos no enfrentamento do vírus e da pandemia tem que ser uma constante nas ações de todos nós. E aí, queridos irmãos e irmãs, continuando a minha saudação, eu aproveito para saudar também todos os irmãos e irmãs, ministros e ministras da palavra, considerando que nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da palavra. Amanhã também o dia dos excluídos. Então, meditemos agora ainda com cantores de Deus. Ei, amigo.
Através dos olhos meus, a emoção que sinto estando aqui, ver o modo que estão me tratando.
Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.
Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar
perderemos, não a esquecerei. Você é minha amiga, tudo que sonhei e quis para mim um dia.
Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, eu aproveito para saudar você, querido irmão, querida irmã, que continua sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Lembrando que o nosso irmão Paulão acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa Rádio Educadora. Uma saudação para você, Paulão, aí no bairro Tamandaré, juntamente com todos os seus familiares. E falando no bairro Tamandaré, lembra aí do nosso patriarca, seu Caetano, juntamente com toda a sua família. E aí a minha saudação fraterna, lembrando que o seu Caetano aí não perde assim o nosso encontro nas horas de Deus, amém, que é a meditação diária da palavra de Deus, sempre de terça a sábado, e também quando estou na sede, o nosso encontro conversando com as comunidades. Queridos irmãos e irmãs, no dia 1º de setembro de 2020, nós celebramos o 6º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, instituído pelo Papa Francisco em agosto de 2015. E considerando praticamente o aniversário desta data, o Papa Francisco colocou, fez-nos uma mensagem para a Igreja de todo o mundo, onde praticamente ele fala da criação que geme e ao mesmo tempo diz que a pandemia é uma encruzilhada. E eu gostaria de trazer presente para você, querido radiovinte, irmão e irmã, a íntegra desta carta do nosso pastor maior, o Papa Francisco, sobretudo no seu cuidado para conosco, abrindo nossos olhos, para que de fato sejamos guardiões da criação que Deus colocou em nossas mãos. Diz o Santo Padre: queridos irmãos e irmãs, anualmente, sobretudo desde a publicação da carta Laudato Si, isto é, daqui em diante citada como LS, o primeiro dia de setembro assinala para a família cristã o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E com ele se abre o tempo da criação, que conclui no dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. Durante esse período, os cristãos renovam em todo o mundo a fé em Deus Criador e unem-se de maneira especial na oração e na ação pela preservação da casa comum. Alegro-me com o tema escolhido pela família ecumênica para a celebração do Templo da Criação 2020, ou seja, um jubileu pela Terra, tendo em vista que se celebra precisamente este ano os 50 anos de aniversário do Dia da Terra. Na Sagrada Escritura, o jubileu é um tempo sagrado para recordar, regressar, repousar, restaurar e rejubilar. Somos convidados a lembrar, sobretudo, que o destino último da criação é entrar no sábado eterno de Deus. É uma viagem que se realiza no tempo, abraçando o ritmo dos 7 dias da semana, o ciclo dos 7 anos e o grande ano jubilar que sobrevém ao concluírem-se os 7 anos sabáticos. Depois do jubileu, é um tempo de graça para recordar a vocação primordial da criação, ser e prosperar como comunidade de amor. Existimos apenas graças às relações com Deus Criador, com os irmãos e irmãs, enquanto membros de uma família comum e com todas as criaturas que habitam na mesma casa que nós. Tudo está relacionado e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada um, a cada uma das suas criaturas e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à irmã Terra. E aí o Santo Padre continua falando da importância do jubileu, e aí ele faz uma referência sobre o jubileu como tempo para repousar. Ele diz que Deus, na sua sabedoria, reservou o dia de sábado para que a terra e os seus habitantes pudessem descansar e restaurar-se. Hoje, porém, os nossos estilos de vida forçam o planeta para além dos seus limites. A procura contínua de crescimento e o ciclo incessante da produção e do consumo estão a extenuar o ambiente. As florestas dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, os desertos avançam, os mares tornam-se ácidos e as temperaturas intensificam-se e a criação geme. Durante o jubileu, o povo de Deus era convidado a repousar dos seus trabalhos habituais para deixar graças à diminuição do consumo habitual, que a terra se regenerasse e o mundo reentrasse na ordem. Hoje, precisamos de encontrar estilos de vida sustentáveis que restituam à terra o repouso que lhe cabe, vias de subsistência suficiente para todos, sem destruir os ecossistemas que nos sustentam. De algum modo, diz o Santo Padre, a pandemia atual levou-nos a redescobrir estilos de vida mais simples e sustentáveis. A crise deu-nos um certo sentido, a possibilidade de desenvolver novas maneiras de viver. Foi possível constatar como a Terra consegue recuperar se a deixamos descansar. O ar tornou-se mais puro, as águas mais transparentes, as espécies animais voltaram para muitos lugares de onde tinham desaparecido. De forma que a pandemia levou-nos a uma encruzilhada, diz o Santo Padre. Devemos aproveitar este momento decisivo para acabar com atividades, objetivos supérfluos e destrutivos e cultivar valores, vínculos e projetos criadores. Devemos examinar os nossos hábitos no uso da energia, no consumo, nos transportes e na alimentação. Devemos retirar das nossas economias aspectos não essenciais e nocivos e criar modalidades vantajosas de comércio, produção e transporte dos bens. E aí, o Santo Padre, na sua carta, na sua mensagem, que é longa, ele trata também do jubileu como tempo para restaurar, chamando atenção, sobretudo, no que diz respeito a outros documentos emitidos a respeito do cuidado da criação. E ele diz que o jubileu é um tempo para restaurar a harmonia primordial da criação e para curar relações humanas comprometidas. Convida a restabelecer relações sociais equitativas, restituindo a cada um a sua liberdade e os bens próprios e perdoando a dívida dos outros. Por isso não devemos esquecer a história de exploração do sul do planeta, que provocou um enorme déficit ecológico, devido principalmente à depredação dos recursos e ao uso excessivo do espaço ambiental comum para a eliminação dos resíduos. É o tempo de uma justiça reparadora. A este respeito, diz o Santo Padre, renovo o meu apelo para se cancelar a dívida dos países mais frágeis, à luz do grave impacto das crises sanitárias, sociais e econômicas que aqueles têm de enfrentar na sequência do vírus do Covid-19. É necessário ainda assegurar que os incentivos para a recuperação em fase de elaboração e implementação a nível mundial, regional e nacional, se tornem realmente eficazes mediante políticas, legislações e investimentos centrados no bem comum e com a garantia de alcançar os objetivos sociais e ambientais globais. E aí, o Santo Padre, finalizando a sua mensagem para todos nós, diz que temos ainda motivo para nos alegrar quando constatamos como o ano especial de aniversário da Laudato Si está a inspirar numerosas iniciativas a nível local e global em prol do cuidado da casa comum e dos pobres. Este ano deveria levar a planos operacionais de longo prazo, para chegar a ver uma ecologia integral nas famílias, paróquias, dioceses, ordens religiosas, escolas, universidades, cuidado da saúde, empresas, fazendas agrícolas e em muitas outras áreas. Regozijamos-nos também com as comunidades de crentes que se estão dando as mãos para criar um mundo mais justo, pacífico e sustentável. É motivo de particular alegria que o tempo da criação se esteja a tornar uma iniciativa verdadeiramente ecumênica. Continuemos a crescer na consciência de que todos moramos numa casa comum enquanto membros da mesma família. Alegremos-nos porque o Criador, no seu amor, sustenta os nossos humildes esforços em prol da Terra. Esta é também a casa de Deus, onde a sua palavra se fez carne e veio habitar conosco. João capítulo 1, versículo 14. O lugar que a efusão do Espírito Santo renova sem cessar. E aí ele fecha: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Roma, em São João de Latrão, a Basílica São João de Latrão, em Roma, 1 de setembro de 2020, o Papa Francisco.
Quando e por onde se vai,
abençoa.
O que prende demais minha atenção é um touro raivoso na arena, uma pulga do jeito que é pequena dominar a bravura de um leão. Na picada ele muda a posição pra coçar-se depressa com certeza, não se serve da unha nem da presa, se levanta da cama e vai. Tudo isso provando quanto é poderosa e suprema a natureza. A natureza. Admiro demais o beija-flor que, com medo da cobra inimiga, só constrói o seu ninho na urtiga, recebendo lição do Criador. Observa a coragem do condor que nos montes rochosos come a presa. Urubu empregado da limpeza, quanto é triste a vida do abutre. Quando encontra o morto é que se nutre, quanto é grande e suprema a natureza. A abelha por Deus foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico para fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da morada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel. Sem turbina, sem tacho, fazem mel, e quanto é grande, suprema a natureza. Não há pedra igualmente ao diamante, nem metal tão querido quanto o ouro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual ao do brilhante, nem comédia maior que a de Dante, nem existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza, nem altura igualmente ao firmamento, nem veloz igualmente ao pensamento, nem a grande igualmente à natureza.
Conversando com as comunidades, após ler aí a mensagem do Santo Padre para o dia da criação, com essa forte referência de que a criação geme, a pandemia é uma encruzilhada, e nada melhor para compreender a sua mensagem do que a canção que acabamos de ouvir de Marília Pera, com o título A Natureza. E agora, querido irmão, querida irmã, gostaria de trazer para você a importância do mês que nós estamos celebrando, considerando que nós vivenciamos o mês de agosto como o mês das vocações, estamos agora no mês de setembro, mês da palavra, e no mês de outubro celebraremos o mês da missão. E aí, queridos irmãos e irmãs, é bom você saber que a história do mês da Bíblia, para melhor você se preparar para a vivência desse mês. Inclusive, eu tenho orientado, através das celebrações, das mensagens que tenho feito aos nossos radiovintes e internautas, em particular a você, que é muito importante que você possa visibilizar esse tempo da palavra, mês da Bíblia, com os símbolos que possam falar a você, a sua família, para o encontro de oração pessoal, comunitária, enfim, reservando na sua casa um cantinho para a exposição da palavra, onde com a palavra exposta uma vela que arde, um bom vaso de flor, bonito vaso de flor, você contempla assim a força da palavra que quer falar a você como filha e como servo, como serva, e ao mesmo tempo é o Senhor que fala através da palavra como mestre aos nossos corações. E aí, queridos irmãos e irmãs, vale lembrar que o mês da Bíblia, ele tem sua importância justamente porque ele surgiu através dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, justamente em 1982. E aí tornou-se uma prática da Igreja do Brasil e, geralmente, celebrando o mês da Bíblia, nos é apresentada uma proposta para que, de fato, você possa fazer um aprofundamento mais sério, mais sistemático de um livro da Bíblia. Esse ano, o livro proposto para o aprofundamento do mês da Bíblia é o livro do Deuteronômio. É o nosso livro de estudo. Então eu aconselharia você que tem a palavra de Deus, você que tem a Bíblia, que você possa marcar no livro de Deuteronômio e todos os dias, de forma sequenciada, fazer a leitura de um parágrafo, de dois parágrafos, de uma página, enfim. No fechamento de todo o livro, você se dá conta da grande lição que é o livro do Deuteronômio. Inclusive, para aqueles que têm acesso à internet, têm facilidade com o sinal da internet, eu gostaria de recomendar um artigo que está postado no site da nossa Diocese de Guajará-Mirim. É dioceseguajaramirim.org.br. Ali vocês vão encontrar um aprofundamento muito sério, muito leve, muito bonito, feito pelos maiores biblistas do Brasil, o nosso Frei Carlos Mestre, e também um leigo pai de família, o nosso irmão Ouro Fino. Esse artigo postado no site da nossa diocese traz um aprofundamento sistemático de grandeza para todos nós. E aí, a nossa intenção, enquanto coordenação de pastoral, é dar continuidade, justamente na apresentação do livro do Deuteronômio, tratando temas diversos do Deuteronômio, para que, de fato, o mês de setembro não passe em branco para todos nós. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que para o mês da Bíblia também nos é oferecido sempre o subsídio do mês da Bíblia de 2020. Mas, infelizmente, considerando o tempo da pandemia que nós estamos vivenciando, muita coisa ficou de lado e agora se aproveita de todas as estratégias do mundo virtual para que, de fato, possa acontecer a concretização de uma agenda em torno do tema do mês temático que nós estamos celebrando. Então eu gostaria de incentivá-los a viver com muita intensidade esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês dedicado à palavra. E vale a pena lembrar que não basta ter a palavra de Deus na sala, no quarto, na cozinha, na prateleira, se ela não está no seu coração, na sua vida, disciplinando, orientando e, sobretudo, sendo luz para os nossos passos. É para isso que serve a palavra de Deus. Se nós não entramos nessa dinâmica de deixar-se amaestrar pela força da palavra de Deus, nós corremos o risco de fazer experiências dolorosas, de fanatismo, de desrespeito ao outro, de humilhação do outro, em nome da palavra, em nome do sagrado, em nome do divino, em nome do livro. Uma prova disso é que são tantas as vergonhas que nós atravessamos enquanto comunidades do livro, porque às vezes, em vez do livro ser um instrumento que nos une, que nos aproxima, se torna um instrumento que nos divide, o instrumento que nos faz discriminar o outro. E a Bíblia não foi feita para isso, queridos irmãos e irmãs. A Bíblia é o livro escrito para nos amaestrar, nos educar na justiça divina e, sobretudo, na justiça humana. Música.
louvado seja Deus por seus autores, louvado seja seus leitores. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro,
santo livro,
santo livro,
louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores.
Santo livro,
santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro,
santo livro que me ensina a caminhar.
E aí, mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de saudar aí todos os estudantes, professores, funcionários, enfim, os nossos grupos de fanfarras, de forma tão organizada, tão bela, que se preparam para esse momento da Semana da Pátria. E, infelizmente, por causa desse tempo de pandemia, tudo foi reduzido, praticamente transferido para o próximo ano. E aí eu estava lembrando desta Semana da Pátria, aqui do nosso colégio vizinho, aqui da nossa cúria, o Simão Bolívar, lembrando do professor Denis, né? O professor Denis, um homem de muita admiração da minha parte, sobretudo no encaminhamento aí, na animação da fanfarra da escola, no apresentações que fazia sobre a sua regência, e de forma que a gente tem saudade assim de tudo isso. E aí eu aproveito para saudar seus familiares, que com certeza nesse tempo é um tempo forte de recordação, enfim. Então, aos familiares do Denis, mas também de todas as famílias enlutadas, que tiveram perdas dos seus entes queridos vitimados por esse tempo da pandemia da Covid-19. Celebrando também o Dia da Pátria, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos também o Grito dos Excluídos, lembrando que o Grito dos Excluídos se celebra desde 1995. E esse ano, o Grito dos Excluídos, que geralmente é feito no dia de setembro, traz como tema a vida em primeiro lugar. Quer dizer, um tema altamente forte, sobretudo para a realidade que nós estamos vivenciando no nosso Brasil. Lembrando que, geralmente, o Grito dos Excluídos é organizado por uma soma de parceiros e parceiras da sociedade civil e religiosa, para que, de fato, possa levar ao povo um maior nível de conscientização, de reivindicação, enfim. Esse ano, por causa da impossibilidade de realizar as manifestações, respeitando o distanciamento, aglomeração e tantas outras exigências, o Grito dos Excluídos está acontecendo muito na dinâmica formativa, através de lives, enfim. Inclusive, no próprio site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós temos ações diversas das pastorais sociais, da própria organização do Grito dos Excluídos, que é celebrado desde 1995. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que quando se trata do Grito dos Excluídos, nada mais é do que a luta pela vida, pela justiça, pela paz e pela fraternidade. Então, eu gostaria também de sensibilizá-los para a importância do dia do Grito dos Excluídos, que é celebrado também no Dia da Pátria, 7 de setembro. E continuando assim a nossa meditação sobre a importância do mês da Bíblia, onde nós temos como orientação o livro do Deuteronômio para o aprofundamento nesse mês da Bíblia, lembrando que nós temos aí o mês da Bíblia, Semana da Pátria, o Dia da Independência, o Grito dos Excluídos, e claro que para nós, enquanto comunidade de fé, o grande farol orientativo de todo esse processo é a paixão que brota da palavra. Portanto, é a palavra que nos compromete, é a palavra que nos impulsiona, é por causa da palavra que nós nos colocamos a serviço e aceitamos as dificuldades que de repente encontramos na missão. E nada melhor do que com o Padre Zezinho, antes de encerrar o nosso programa, aliás, encerrando o nosso programa, porque temos ainda mais 12 minutinhos, encerrarmos o nosso programa com a canção Palavra Certa. De forma que eu me despeço de você, lembrando que nós teremos a missa de hoje com transmissão direta pela Rádio Educadora, às 18h30, diretamente da Igreja Catedral. Mas lembro também que no mês de setembro, de forma muito particular, nós teremos duas missas transmitidas pela Rádio Educadora, às 7 horas da manhã, todos os dias, e às 18h30, também todos os dias. Portanto, você, de modo particular do grupo de risco, os nossos irmãos e irmãs da terceira idade, impossibilitados de estar presente na celebração presencialmente, nada melhor do que sintonizar com as ondas da Rádio Educadora para participar da Santa Missa. É verdade que, de repente, você não fica tão satisfeito com uma celebração pela televisão, pelas ondas do rádio, até mesmo pela ausência da comunhão eucarística. Mas aí você faz a sua comunhão espiritual com a palavra, comunhão espiritual com a mesa eucarística, e é assim que a gente tem que saber driblar esse momento de distanciamento imposto pela pandemia. Se Deus quiser, queridos irmãos e irmãs, esse tempo vai passar, nós voltaremos às nossas atividades com muita intensidade, com muito fervor, com muita amizade, fazendo aquilo que nós somos mestre, fazer festa, abraçar os amigos, convidar para uma visita, enfim, coisa que nós estamos sentindo saudade na nossa convivência familiar, mas também temos que saber respeitar o tempo. E, repito, uma maior caridade que nós podemos fazer nesse momento de pandemia é justamente o saber cuidar-se para cuidar dos outros. Saber cuidar-se para cuidar dos outros. Então, todo cuidado é pouco. O vírus ainda está presente no nosso meio, e daí as exigências contínuas para... dobrados para que de fato sejamos vitoriosos frente desse tempo que nós estamos vivenciando. Eu me despeço de você, desejo um bom almoço para você e família, um bom final de semana, considerando esse feriadão do 7 de setembro, com uma saudação especial para aqueles que visitam a nossa cidade de Guajará-Mirim. Então, bom domingo, feliz 7 de setembro, feliz Dia da Pátria. Encerrando o nosso programa, palavra certa com o nosso querido Padre Zezinho.
Não che...
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, Bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.